Fala aí, pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 9 de setembro. Vamos lá, hoje eu estou um pouco apertado de tempo, então vamos para o nosso Talking Stocks Express aqui. Começando aqui, a gestora Kasec quer investir em startups de educação e saúde. E também eles querem investir aí nas fintechs. Numa que seria uma segunda onda de fintechs. Me ligando no celular. Vamos lá, ó. A gestora continuará também investindo no setor financeiro, levantou dois fundos, 600 milhões de dólares. A Kasec também reserva boa parte do capital para acompanhar novas rodadas de captação em empresas que já têm no portfólio. Eles entraram, por exemplo, no Nubank, tá? Lá em 2013 e vem aumentando a posição. Óbvio que as fintechs ou qualquer tipo de startup, eles levantam bastante dinheiro, investem em várias. Uma tem que dar certo para compensar todas as outras. Então é basicamente isso daí. O ambiente está de incerteza e tudo mais. O trunfo da Kasec para driblar a incerteza é apostar menos nas contas e mais nas cabeças. Entre as companhias com boas perspectivas de crescimento, ideias mirabolantes e potencial de lucratividade alta, o ponto determinante é quem as lidera. Ou seja, quanto menor a empresa, mais o papel do sócio é importante, né? Dos gestores, do fundador, ele é muito, muito, muito importante. Na lista de companhias brasileiras, ele cita o Nubank, o e-commerce de imóveis Madeira Madeira, o aplicativo de locação de imóveis Quinto Andar, que eu tenho usado bastante recentemente, Quinto Andar, a plataforma de crédito online Creditas, a Log, que é de logística, e o Gympass, que é planos de academia e ginástica, tá? Que mais? E é isso aí. Agora eles querem investir em saúde e em educação, que é o que o nosso país mais precisa, né? Além de segurança, mas eu acho que, de certa forma, aí a segurança vem, é uma derivada da educação. Vamos lá. Alimentos pesam apesar de inflação comportada. A alimentação no domicílio avançou 10% em um ano e ganhou importância no consumo das famílias. Bom, a gente está vendo aí a inflação subindo bastante, principalmente sobre os alimentos. Tem produto que é importado, tem produto que não é, tem produto que, mesmo não sendo importado, a cadeia de produção ficou, comprometida, e então agora a inflação está sendo repassada. A inflação está bastante alta. O que importa para a gente é olhar a inflação núcleo, tá? O núcleo da inflação, que o núcleo da inflação faz? Basicamente, ele tira tudo que subiu muito, tudo que caiu muito, ou seja, ele tira os outliers e pega só os 80% que está no meio, tá? Então, é importante a gente olhar. É óbvio que as cadeias de produção de vários produtos sofreram choques, né? Então, uma vez que esse choque existe, o preço ele sobe bastante, mas as coisas se normalizando, ele deve cair, tá? Ele deve cair. Então, só que nos últimos 12 meses está persistentemente alto, né? Se você for pegar o indicador IGPDI, está em 15%. É bastante, tá? É bastante. Tem que olhar a composição, tem que olhar como se diz, o núcleo, como eu já falei para vocês, tá? Mas é isso aí, tá pesando bastante, os alimentos, principalmente para a população mais pobre, né? A inflação, ela acaba prejudicando quem tem menos renda, porque alguns itens como alimentação, moradia e tudo mais pesa mais no bolso de quem ganha menos dinheiro, né? Aquele cara que gasta 5% do orçamento dele mensal com alimentação, se subir 50%, vai continuar sendo uma parte relativamente pequena. Já para quem dedica 30%, 40% dos gastos para alimentação, sofre mais com isso, tá? Sofre bem mais com isso. Que mais? Bom, saiu a notícia ontem à noite que a vacina da Astra, cadê aqui? Não peguei. Que a vacina da AstraZeneca vai ter que ser. Eles vão dar uma pausa, porque apareceram aí efeitos colaterais, né? Era de se esperar também, o pessoal correndo, feito louco, para ter essa vacina rápido. A gente vamos lembrar que na parte da ciência muita coisa fica aí sujeita à tentativa e erro, né? Ao empirismo. Então, principalmente um vírus novo que ninguém sabe muita coisa sobre ele, foi parado e é mais do que necessária essa parada. Então, o mercado não gostou, obviamente. Mas é natural, né? É natural, tem que acontecer. Estranho seria se tivesse sido aí provado sem nenhum tipo de parado, nem nada errado, né? Como foi, como por exemplo, a vacina russa, né? Eles deixaram ela pronta e agora vão começar a fazer os testes depois de vacinar todo mundo, o que pode ser pior. Então, é isso. E uma notícia aqui mostrando que a Johnson & Johnson tem quatro frentes para combater o vírus. Johnson & Johnson, que é uma empresa fantástica, saúde financeira magnífica. Não há o que comentar sobre ela. E ela aí, ó, tem quatro frentes. Além de prevenção e testagem, tem capacitação técnica, apoio para médicos, enfermeiros e demais profissionais. Ela fez doações e tudo mais. Então, parabéns e obrigado, Johnson Johnson. Oi, né? É importante falar sobre a Oi. Foi aprovado aí pelos credores, desculpa, pelos credores, o aditamento do plano de recuperação. Os bancos conseguiram diminuir o quanto que eles teriam de haircut, ou seja, quanto que eles poderiam abrir mão da companhia repagar eles, agora já com mais, como se diz? Já com mais certeza sobre a venda da operação móvel para Vivo, TIM e Claro, que vai levantar em mais ou menos 16 bi. A dívida da Oi é muito grande, a Oi precisa fazer um monte de investimento, mas ela tá aí agora. Parece que está no caminho certo e aparentemente vai conseguir sair. Quer dizer, né? Estima-se que ela consiga sair dessa situação de recuperação judicial em 2022. Muita gente perguntando: ah, quanto que eu acho que vale a Oi? Eu não sei porque eu não fiz a conta, porém, vários especialistas aí no mercado acreditam que a Oi pode valer mais de R$ 3. Deixa eu ver quanto que está aqui. Preço da ação da Oi. Lembrando que a Oi BR3, ela tem muito mais liquidez do que a Oi BR4. Se a gente for olhar a ação da Oi de um ano para cá, ela acumula alta aí de 50%, tá? Ela teve um período péssimo, explodiu, voltou, caiu. E agora ela tá com alta aí, no ano, né? No ano até o momento, ela tá com alta de 116%. Mas se a gente for olhar numa perspectiva de um prazo maior, lá, ó, pegando aí um ponto alto aqui em 2019, ela tá praticamente estável, tá? Uma alta de 5%, uma alta aí de 1%. O que que eu quero dizer com isso? A Oi hoje, ela tem um cenário muito menos incerto do que tempos atrás, tá? Então, ela, se você for for pegar uma perspectiva de longuíssimo prazo, teve uma destruição de valor gigantesca, né? Gigantesca. Lá em 2014, a ação valia R$40, né? Quem investiu lá naquela época e segurou, perdeu 95% do seu capital. Mas agora a Oi aparentemente está conseguindo endereçar as coisas. É uma candidata aí para se relevantar, uma vez que ela está aprovando as vendas e tudo mais. Esse caso aqui da Oi, eu confesso que eu não analisei, é um caso meio cabeludo aí, levaria um bom tempo, então eu não fui no detalhe, não fiz conta, não calculei. Por isso mesmo também que eu não entrei aqui na companhia, tá? Porém, ela é um caso aí de que pode ser um caso de sucesso de turnaround, tá? Principalmente aí na operação agora de fibra ótica, de infraestrutura, pode ser que ela consiga aí buscar patamares elevados de preço, mais do que ela já esteve, tá? Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Fala o que pensa sobre a Gafisa, o que esperar no curto prazo, médio prazo. Cara, eu fico com o pé atrás em relação a empresas deste setor, tá? Não gosto muito, acho muito cíclico, acho o Brasil muito instável para esse setor. Se tiver que escolher uma, eu escolheria aí Trisul ou EZTEC, tá? Escolher uma aí para dar uma analisada. O segmento mais baixa renda, ele tende a ser mais estável. O segmento média renda é o mais instável de todos. E o altíssima, altíssima, altíssima renda, esse também tende a ser mais estável, tá? Então, evite o caminho do meio, é isso que eu quero dizer. Que mais que eu tinha para falar aqui para vocês? Morgan Stanley falando aí que as aéreas americanas estão prontas para a retomada. E aí a Southwest Airlines seria a melhor delas, porque tem custos mais baixos. Lembrando que o Warren Buffett saiu completamente desse setor. E aqui no Brasil, vendas de cimento crescem 13,6% em agosto. Então, aparente mesmo, a construção civil está bastante aquecida, né? Autoconstrução residencial e comercial é o que tem puxado a demanda. A retomada das obras imobiliárias também contribui. Apesar dos números positivos nos últimos meses, o setor ainda sofre consequências da forte crise de 2015 e 2018, né? Aquele período lá é bem bacana que a presidente Dilma esteve entre nós. As consequências da crise estão o fechamento de 20 fábricas e dezenas de fornos, ou seja, mostrando que a capacidade que uma vez que o setor já teve, hoje em dia ainda está longe, tá? Muita gente fazendo reforma, né? Aproveitando para fazer reforma em casa, reforma na empresa, reforma daqui, reforma dali, já que está todo mundo parado, todo mundo não ficando dentro da rotina normal. Então dá para fazer essas paradas aí, bastante, bastante reforma, vários apartamentos aí, vários prédios com apartamentos fazendo reforma. Isso daí puxa a demanda, é bom para as sementeiras. Também o setor está aquecido porque a taxa de juros está baixa, então muita gente rica aí, não rica, né, mas que tinha um dinheiro legal guardado na poupança, não rendendo nada, em vez de migrar para a bolsa ou fundos imobiliários, prefere comprar apartamento. Então, pessoal aí pegando enfim, financiamento para fazer isso. E também aí as reformas mais pontuais, tá? Eu não gosto muito desse setor, para ser bem sincero, assim. Acho que tem que saber a hora de entrar e saber a hora de sair, tá? Saber bem a hora de entrar e saber a hora de sair. Se você perde o ponto de entrada, você perde dinheiro e entra na hora errada. Você não pode entrar atrasado, você tem que conseguir entrar mais cedo, tá? Então, fique ligado nisso daí. Bom, era isso hoje. Queria agradecer, mandar um beijo no coração de vocês e falar para vocês se cadastrarem no Desafio 5XR, que vai começar na segunda-feira da semana que vem. Meu curso intensivo grátis, onde eu vou mostrar como que você faz para encontrar aquelas empresas que têm o maior potencial de ganho, tá? Então, vai no link do meu perfil se você está aqui no Insta ou no TikTok. E se cadastra se você está ouvindo isso no meu podcast. Vai lá no link do meu Instagram, que é o @savioli.victor, e faça a sua inscrição. Beleza? Obrigado, bom dia e até o nosso próximo Talking Stocks.